judiciário brasileiro estão exclusivamente observando os seus próprios interesses, os interesses dos seus familiares e os interesses dos seus amigos. Não se pode negar o óbvio. Isso está estampado todos os dias na nossa cara, com notícias que vão vindo à tona. Todo dia tem uma novidade que demonstra isso. E aí vem essa ideia maravilhosa. Vamos fazer plebiscito. Puxa vida, que ideia maravilhosa, não é, ministro? O senhor que foi do Tribunal Superior Eleitoral certamente está acompanhando o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não consegue nem fazer sentar na cadeira de governador alguém que recebeu o voto. Aí o senhor acha que não, vamos agora, tudo é um plebiscito. Tudo agora a população vai votar. Esta população de ignorantes, ministro. Essa população que depende, que foi escravizada, especialmente pelos teus amigos da política, que te colocaram tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no governo, no Poder Executivo? É isso que o senhor quer? Essa é a sua solução brilhante. Portanto, Caniato, uma figura que depois de toda essa história de vida é capaz de olhar para uma câmera e fazer esse tipo de reflexão diante de uma plateia, sabendo que a sua manifestação vai ser repercutida, é alguém que não entendeu e não aprendeu propositalmente absolutamente nada em toda essa experiência e trocou a grandeza que poderia ter produzido como um homem do Estado, do direito brasileiro, por um contrato com o Banco Master.
Deixa eu chamar o Bruno Musa. Bruno, é interessante, né? Segundo Lewandowski, a polarização política e os conflitos institucionais impedem a divisão entre os poderes e causam os conflitos institucionais. Bem, isso não começou ontem, né?
Isso não começou ontem e deveria ser até um princípio básico para que os poderes funcionassem de formas separadas. Mas o grande ponto é que, infelizmente, no Brasil, o que nós vemos é um poder no qual ele participava, dentre outros, que simplesmente não valem da lei e acabam interferindo nos poderes dos demais. Quando os demais acabam confrontando, uma vez que este poder interferiu onde não lhe cabe pela Constituição, ele simplesmente não aceita. Então me chamou curiosidade também ele falar a respeito de plebiscitos, de referendos populares, compactuando a ideia colocada do que o Beraldo acabou de colocar, da falta de qualificação de grande parte da população para conseguir opinar com respeito a isso, mas me chama atenção, e se de fato a população, através de um plebiscito, que eu acho que em países sérios funciona e deveria ser chamado plebiscito para a população participar cada vez mais, afinal de contas eu questiono se o que vivemos é realmente uma democracia, se de fato ele respeitaria, ou ele quer que tenha plebiscitos para simplesmente respeitar aquilo que eles pensam, da forma como eles pensam. Nós vimos como funciona as suas próprias ideias, não apenas quando participava do Supremo Tribunal Federal, mas também depois quando ele passou a ser o ministro da Justiça do governo atual de Lula, a forma de pensar, a conivência com a corrupção, a conivência com a criminalidade, melhor dizendo, no Brasil como um todo. Então, a coisa não funciona porque as regras no Brasil não valem de nada e passam a ser desrespeitadas por aqueles que deveriam guardar a Constituição. Como eles se acham soberanos de absolutamente tudo, o judiciário interfere aonde não cabe. Agora, eu sempre falo aqui, na atual conjuntura brasileira de destruição das instituições, onde não acreditamos em absolutamente nada do que vem do poder público brasileiro por responsabilidade de obras deles ao longo dos últimos anos, quanto mais esses poderes estiverem alinhados na atual conjuntura, significa que nós estamos pagando essa conta e eles provavelmente estão em volta de uma mesa ali com um uísque importado, como já aconteceu em algumas outras ocasiões no Brasil. Portanto, o alinhamento entre eles me assusta muito mais do que o conflito entre esses três poderes. uma vez que hoje não se respeita a lei e eles acabam interferindo sem o menor escrúpulo no poder que cabe ao outro através da Constituição.
Faremos mais um rápido break comercial, já também, 1 minuto e meio. Daqui a pouco tem mais informação a respeito dos Estados Unidos nessa relação e nessa avaliação sobre o Brasil. Eu conto com você. Se puder, aproveite esse intervalo para votar na enquete do dia. A gente trata sobre uma postagem de Donald Trump em relação a Flávio Bolsonaro. Eu conto com você, hein? Fico por aí. Até já.
Os pingos nos is. A Osteria Zucco traz o melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher.
Igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem os mesmos cargos. O feminicídio é um crime inaceitável, abominável, porque não dá à vítima a possibilidade de defesa. Leis mais duras contra o feminicídio. É isso que o PSD e o governador Caiado querem para as mulheres de todo o Brasil. Venha para o PSD Mulher.
Filie-se ao PSD.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
E esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is. A notícia em destaque, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, colocou o Brasil na mesma prateleira, né, de Cuba e Venezuela. Sim, é verdade. Inclusive tem uma declaração de Marco Rubio. Vamos acompanhar.
Tenho exemplos perfeitos no nosso próprio Ocidente. O mar é que este comitê e muitos membros daqui têm dito há algum tempo, assim como eu, que tem sido alvo de negligência e falta de atenção. Nós temos agora no Ocidente uma coalização de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação. Após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente, para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também.
Agradecendo o voice-over do nosso colega Pedro Vitor, deixa eu chamar os nossos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, avaliação de Marco Rubio colocando o Brasil no mesmo grupo de Cuba, Venezuela, Nicarágua e algumas outras nações, mas especialmente essas três. Por quê?
Caniato, não deveria haver nenhuma surpresa quanto a isso, porque Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, lembrando que o presidente atual da Colômbia é aquele que defende a legalização da cocaína. Então, esses são os amigos do presidente brasileiro. Essa é a turma dele. Ele recebe com tapete vermelho todas essas figuras, todos esses ditadores da América Latina. Por que que os Estados Unidos veriam o Brasil de forma diferente? Quer dizer, quais são os gestos que o Brasil, o governo brasileiro atual fez para estabelecer uma linha de parceria, de alinhamento com os Estados Unidos? Nenhuma, ao contrário. O presidente brasileiro vive esculhambando o presidente Trump, coloca o Trump como uma ameaça ao Brasil. Agora está dizendo que ele foi receber os vendilhões da pátria, né? Se os vendilhões da pátria foram lá, porque o Trump foi comprar. Então, não há absolutamente nenhum gesto de amizade do Brasil, do governo brasileiro, com os Estados Unidos. Estados Unidos, pragmáticos que são, estão tratando o Brasil da forma que este governo faz a gente merecer. E termino só lembrando uma coisa, Canino. O Marco Rubio, ele é cubano, de família cubana. Ele foi senador pela Flórida. E na época da Lava Jato, a principal construtora brasileira enrolada na Lava Jato fazia obras em Miami. E Marco Rubio, em razão da conexão dessa construtora com Cuba, porque a construtora construiu o Porto de Mariel, fez outras obras dentro de Cuba, em contratos muito suspeitos, Marco Rubio foi um ator fundamental para expulsar essa construtora dos Estados Unidos. Então, ele conhece bem o Brasil, ele conhece bem as relações do Brasil com esses países e conhece como funciona a corrupção no país.
Você, Roberto Mota, a fala de Marco Rubio reverberando muito por aqui, colocando o Brasil na mesma prateleira da Venezuela e de Cuba, Mota.
Na verdade, ele está colocando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, na mesma prateleira que esses outros países. Os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo. Sempre que eu digo isso, alguém diz, não, a república mais antiga é a República de San Marino, que é um microestado na Europa. Então, tá bom, os Estados Unidos são a segunda república mais antiga do mundo. A Declaração de Independência Americana é de 1776. Ela foi escrita por Thomas Jefferson. A Constituição foi escrita em 1789 por algumas das melhores mentes da época. Os Estados Unidos são um dos países mais ricos e o país mais poderoso do mundo porque foi construído em cima de ideias poderosas. Diante disso, nós temos no Brasil um rato que ruge. É um governo escandaloso de um país plutocrático, dominado por uma classe política despreparada e subserviente, e por ativistas judiciais que se acreditam deuses. O rato que ruge decidiu enfrentar a América. É razoável pensar que as consequências dessa tolice estão apenas começando.
Deixa eu passar para o Bruno Musa, porque em uma outra matéria, em uma outra notícia, o Bruno Musa refletiu a respeito de uma questão geopolítica muito maior. E essa questão geopolítica muito maior ajuda a gente a explicar esse posicionamento de Marco Rubio?
Eu acho que sim, mas também isso é uma visão mais simples, tá, da coisa. Essa visão geopolítica, no meu entender, é algo realmente muito mais elaborado, não tirei do nada. O Donald Trump explicou isso muito bem ali, no que ficou conhecido como o plano de Mar-a-Lago, no momento que ele iniciou, que teria a ver, o governo, que teria a ver com desvalorização do próprio dólar, reduzir as taxas de juros por lá, uma reconfiguração da geopolítica, onde passa a ser importante os estreitos e a logística do caminho da energia para ela ser abundante e mais barata, a competição com a China, que manipula a sua própria moeda, atrair os data centers para casa, onde isso passa por desvalorizar o dólar. Enfim, toda essa reconfiguração ela é muito mais ampla. No meu entender, a fala do Rubio, do Marco Rubio, ela deve ser interpretada de forma mais simples. De fato, se o Brasil é aliado historicamente de Rússia, historicamente da Venezuela, fica claro que ele não está mais aliado à Argentina, ao Chile, ao Paraguai, ao Uruguai, a provável Colômbia, com a mudança que teremos, ao que diz o próprio Polymarket, acima de 90% de Abelardo de Las Priede a ser o vencedor das eleições, do Peru, do Equador, da Bolívia. Ou seja, estamos realmente isolados com a Nicarágua, com Cuba e o Brasil, onde apoiamos muito mais regimes autoritários, ou melhor, onde o governo Lula apoia muito mais regimes autoritários e ditatoriais e, historicamente, apoia a essas ditaduras de esquerda revolucionária. Portanto, não vejo uma grande diferença. Um é o plano mundial, como nós falamos e citei aqui. O outro é um fato bastante claro e óbvio de ser analisado. Com quais países nos alinhamos? Hoje, nas Américas, basicamente, Cuba, Venezuela e Nicarágua.
Pois é, para fechar você, Luiz Felipe Dávila, a reflexão e a análise e a informação compartilhada por Marco Rubio no Congresso dos Estados Unidos. Um minuto e meio, Dávila, só para fechar.
Marco Rubio fez uma declaração no Congresso americano dizendo exatamente quem são os seus amigos e quem são aqueles países que os Estados Unidos hoje em dia trata como, não como inimigos, mas como pessoas não alinhadas ao interesse americano. O fato é que se os Estados Unidos pretendem tomar conta da América Latina como uma esfera de influência importante da política externa americana, ele vai ter de aprender a conviver com os governantes eleitos pelos povos, não importa se é de direita ou de esquerda. Por isso, Caniato, é fundamental esta relação ser uma relação diplomática mais madura. Caso contrário, não é que haverá conflito, mas o que haverá é acelerar as ligações da China com os países latino-americanos. Por isso, entendo a colocação de Marco Rubio, mas é preciso fazer muito mais para construir este consenso da política norte-americana com a América Latina para evitar que ela continue a trilhar um caminho de alinhamento mais perto da China do que o de Washington.
Pois é, e nem deu tempo de nós repercutirmos aquele vídeo da Estátua da Liberdade e do Cristo Redentor, que em alguma medida a gente poderia conectar essa discussão. Mas a gente deixa para amanhã. Como não vai dar tempo, eu quero só destacar a enquete do dia, o resultado da enquete do dia, a pergunta que nós fizemos. A postagem de Donald Trump, para quem não sabe, Donald Trump fez um post hoje, uma fotografia dele recebendo o Flávio Bolsonaro. Ele tece um elogio ao senador brasileiro. Essa postagem ajuda ou atrapalha na pré-campanha de Flávio Bolsonaro? 86% das pessoas que votaram disseram ajuda porque mostra a confiança de Trump em Flávio Bolsonaro. Já 14% entendem que atrapalha, porque Flávio será visto ou será classificado como traidor ou alguém que está atentando contra a soberania brasileira. Enfim, essas foram as reflexões e os posicionamentos das pessoas que votaram no portal da Jovem Pan e também no nosso YouTube. Muito obrigado a todos. E um abraço aos nossos comentaristas, um agradecimento especial a você da nossa audiência. Continue com a gente aqui na Jovem Pan. Vem aí o Jornal Jovem Pan e as informações importantes do dia. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
Governo recebe com indignação proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O hospital universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira,
financeira será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O Pix é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O Pix é do Brasil, porque o Pix é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar o Pix e está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para ele. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam 0 de imposto aqui no Brasil. Tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Mudanças na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós, hoje, vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1 e os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser pensada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciano, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução das escalas 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais. As pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciano e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto, vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum, e gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Estamos indo para a segunda edição agora. É, esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios. A primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até R$360 mil, pequenas empresas. O Procredit 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. E aí, duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? É, a possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente, a possibilidade de contratar mais. Nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então, agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que eu desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de R$10 mil em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os R$10 mil lá viram 11, 12. Até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida, quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, cara, na verdade o desenrolo é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô, Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Por que que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim, só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz, ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronampe e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço de mais
expectativa? É isso, acho que... É, veja, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano. Uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred, a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
O Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio-doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio-maternidade. Então, o que que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um celitista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa... Um empreendedor no Brasil há 10 anos, antes do MEI, tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$ 80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise, quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
Então a gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó. Foi rápido, valeu demais. Quero voltar outras vezes. É um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1,5 milhão pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio Estado, às vezes, têm condições de fazer um hospital. Mas o problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparecência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do Estado, presidente da República e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6 milhões e meio de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras, extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, Goiás a 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
A ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em 30 mil reais.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de 30 mil reais e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende a um pedido do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos necessários. Após essa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o Conselho Ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Tradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.
Quem vende um imóvel no Brasil pode pagar menos imposto no futuro. Um projeto em análise no Senado autoriza a atualização anual do valor de imóveis declarados no imposto de renda pela inflação oficial do país.
Com isso, o contribuinte reduziria a diferença entre o valor de compra e o de venda do bem, diminuindo a cobrança do imposto sobre o ganho de capital. A reportagem é de Alexandre Campos.
De acordo com a proposta do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o ajuste no valor do imóvel poderá ser feito com os índices anuais do IPCA a partir de 1º de janeiro de 1996. Com o exemplo de um imóvel que na aquisição em 2002 custou R$100 mil e foi vendido em 2026 por R$600 mil, Flávio Arnes explicou que, pela regra atual, sobre o ganho de capital de R$500 mil, será aplicada a alíquota de 15%, o que representa um imposto de R$75 mil.
Qual que é a nossa proposta de mudança? Valor de compra em 2002, R$100 mil. Valor de venda em 2026, R$600 mil, pela correção inflacionária do valor do imóvel, desde sua aquisição, R$400 mil. O ganho de capital será de R$200 mil. O imposto será 15% sobre R$200 mil. Ou seja, R$30 mil é uma redução de R$45 mil.
Outros dois projetos apresentados recentemente permitem a dedução de gastos com a aquisição de aparelhos auditivos, lentes de contato corretivas e óculos de grau, inclusive a armação, da base de cálculo do imposto de renda.
Outro projeto apresentado no Senado propõe mudanças em decisões que hoje ficam concentradas nas mãos do presidente da Casa. A proposta estabelece prazos e prevê a participação de órgãos colegiados na análise de pedidos de criação de comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, e de denúncias por crime de responsabilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, cabe ao presidente do Senado decidir sozinho sobre essas questões. A reportagem é de Marcela Diniz.
De acordo com o projeto, o presidente do Senado terá 5 dias para verificar se o pedido de criação de CPI atende os requisitos constitucionais e regimentais. Se estiver tudo ok, o documento deverá ser lido na sessão seguinte ao término do prazo e, a partir daí, a CPI deverá ser instalada em até 10 dias. Caso o presidente não se manifeste, caberá ao primeiro vice-presidente do Senado fazê-lo e, na falta do vice, a mesa do Senado votará o pedido dentro de 5 dias. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, critica a concentração de poderes na figura do presidente do Senado e argumenta que a definição de prazos é necessária para que as CPIs cumpram seu papel de ser instrumento das minorias para a investigação de irregularidades.
Nenhum direito constitucional pode depender da boa vontade de uma única pessoa. Quando a Constituição garante um instrumento de fiscalização, esse instrumento precisa funcionar.
No caso de denúncia contra ministro do Supremo Tribunal Federal, o projeto dá 15 dias de prazo de análise para o presidente do Senado. A rejeição só se dará por voto da maioria absoluta da mesa diretora.
Recebeu uma notícia sobre o Senado e não sabe se é verdadeira? Não repasse boatos. Confirme.